Detecto atividade elétrica ampliada no seu cérebro. Sei que golpe está preparado para dar. Na minha cabeça já visualizei nossa luta de 1 milhão de maneiras diferentes. Posso te atingir sem que me veja. Eu sou aquilo que soldados sonham se tornar. Sou o que as crianças veem quando imaginam o que é a morte. Eu sou meia-noite. Agora coloco o moleque no chão. Os Escapistas.
Antes das grandes editoras reconhecerem o talento de Warren Ellis, a especialidade desse roteirista era revisar ou dar algum significado aos desgastados arquétipos da Image Comics. Sim, a partir de 1996 ele aceitou a tarefa de dar alguma substância a dezenas de personagens com visuais similares aos de Cable na Marvel, né? E Femmes Fatales, cujos trajes mínimos eram a moda Vampiro ou Psylocke lá dos X-Men. Era o que tinha pra hoje, ou melhor, era o que tinha pra ontem. Então, vamos dizer que o velho bastardo assumiu o controle criativo do universo Wildstorm, de Jim Lee, e deu um upgrade na revista Stormwatch, que circulava desde 1993. A partir do número 37, Warren Ellis começou a fazer uma triagem num vasto elenco, criou alguns personagens e focou na figura de Henry Bendix, o Homem do Tempo. A ideia do gibi passava a ser de operativos sancionados pela ONU com ordens para monitorar a atividade super-humana e policiar violações de protocolos ou sanções que regiam o uso de dons incomuns. O Stormwatch era, portanto, uma organização com jurisdição global, mas ainda sujeita à burocracia humana. Segundo Ellis, numa newsletter recente, a sua reformulação fazia muito sucesso, não exatamente de público, mas internamente dentro da própria Wildstorm, que, só para posicionar vocês, ainda não havia sido comprada pela DC Comics. Isso quer dizer que Stormwatch não vendia nada, mas os publishers queriam ver até onde o Warren Ellis poderia ir com aqueles personagens. E ele foi longe, porque, como eu disse, ele assume o gibi em julho de 96, na edição 37. Ele vai até a 50 em julho de 97. Depois o título é reiniciado com um volume 2. E aí ele faz mais 12 números, de 97 a setembro de 98. Nesse relançamento, a partir da quarta edição, ele começaria a trabalhar com os artistas Brian Hitch e Paul Newry. E aí o resto é história, porque quando o Warren Ellis descobre isso, que o Stormwatch não vendia nada e sua existência era uma espécie de generosidade editorial, ele chuta o balde e em maio de 1999 ele vira de verdade o jogo, usando 7 personagens remanescentes de Stormwatch como um contraponto extremo da Liga da Justiça, um Big Seven que realmente trabalha para mudar o mundo, para corrigir o mundo, para deter, em definitivo, os vilões do mundo, o Authority. Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas. E transmitindo direto da balsa, eu tenho o prazer de receber nosso Jack Hawksmoor às avessas, já que periodicamente as cidades simplesmente desistem dele. Maurício Dantas.
Salvador, eu voltei, não desista de mim.
Antes mesmo de começarmos essa gravação, ele já ouviu na mente dele 1 milhão de vezes esse podcast. Mauro Elovitch.
É, fazendo desse um mundo melhor.
E nosso xamã de Vinhedo, o Dr. Reginaldo Hillman.
E aí? Opa.
Já começou cansado, né, bicho?
Rapaz, esse foi o opa e aí, mas...
Caramba, não, fiquei triste agora.
Foi e aí, cara, opa.
Nossa senhora,
é quase um Yoda falando opa e aí.
Essa chamadinha era pra algum podcast do Tom King, tinha que ser assim, mas deprê.
Caramba. É isso, na nova série dos Escapistas, vamos discutir a criação do Authority por Warren Ellis e Brian Hitch e os seus desenvolvimentos subsequentes por Mark Miller, Frank Quitely e outros. Nesse primeiro episódio, o recorte do papo são as 12 primeiras edições. antes de começarmos a discussão propriamente dita do objeto dessa nova série aqui nos Escapistas, eu detesto ter que começar com uma nota baixa, mas eu penso que seja necessário, até para que o nosso ouvinte não pense em algum momento que nossos elogios ao texto e às criações do Warren Ellis se estendem à pessoa Warren Ellis. É bom que isso fique bem claro desde já, porque vivemos num tempo em que tem sido cogitado apagar ou atenuar passagens misóginas, fragmentos racistas em obras ficcionais do passado, de escritores mortos há bastante tempo, assim, um tempo em que vivemos que músicos ainda vivos deliberadamente reescrevem suas canções clássicas, um tempo em que a reprovação da vida privada de um autor de prestígio repercute na manutenção de seus produtos culturais e forçam editoras a acatar esse cancelamento. Essa é a minha opinião, a do Igor, assim, um mediador desse programa. Esse tipo de conduta eu acho que é muito temerária, é muito perigosa, porque quando você ameniza, quando você cria obstáculos para que livros, quadrinhos, filmes, músicas, cultura em geral, não sejam lidos, assistidos ou ouvidos, como que para atender a um suposto padrão moral mais elevado, você simplesmente está subestimando o senso crítico das pessoas, ou vá lá, né, evitando que as pessoas formem por si só um senso crítico sobre discursos, né, sobre o contraditório. Eu acho que até personagens como o Justiceiro, né, que tem o seu símbolo da caveira apoderado e sabotado por não leitores imbecis, acaba que, para continuar sendo publicado, ele precisa sofrer modificações para que as atrocidades que essas pessoas cometem não resvalem na Disney, né, que é a proprietária atual do seu copyright. E ainda tem um contexto de que uma parcela dos leitores de quadrinhos, não exatamente assim, do Justiceiro, acabam validando a ideia de que o personagem simplesmente desapareça. Outro dia eu até comentei um tweet do Chuck Dixon, em que ele postava as capas de 3 revistas mensais do Justiceiro, paralelas, né, nos anos 90, que ele teve que dar conta dos roteiros num mês qualquer. Aí um cidadão veio falar que eu tava falando merda, que naquele dia um estúpido de 13 anos tinha matado a professora numa escola de São Paulo e tava usando uma máscara, assim, uma camisa com uma caveira. Aí eu lamentei essa tragédia, obviamente, mas eu perguntei ao cara lá se ele achava que o adolescente lia o Justiceiro do Chuck Dixon e tinha se inspirado nele para fazer aquilo. Acho que foda, né? Mas assim, eu tô me desviando da celeuma em torno do Warren Ellis, mas o lance é que em 2020 surgiram denúncias de 60 mulheres ou indivíduos não binários, né? Isso eu tô repercutindo num artigo da Newsweek, que surgiram denúncias de que ele cometia desde o início dos anos 2000 uma espécie de tráfico de influência sexual. Então essas pessoas que tinham entre 19 e 26 anos dizem que foram seduzidas por Warren Ellis no sentido de que ele as ludibriava, se passando por um amigo, um mentor e até mesmo um parceiro, e aí escalava isso para sexo, nudes, pornografia caseira, geralmente como uma recompensa para indicação assim, de trabalhos, leitura crítica e por aí vai. Assim, aí um grupo de vítimas criou um site, é o www.somanyofus.com, né, So Many of Us, que traduzindo seria muitas de nós. Tem 31 depoimentos, alguns assinados, outros anônimos, contando em detalhes que ele fez com cada uma, né? Na Newsweek, assim, uma representante fala que muitos delas dizem que o objetivo não é ver o Warren Ellis punido, mas ampliar a consciência de um padrão para mudar a cultura da cumplicidade, né? E destacar os efeitos duradouros do abuso emocional, né? Isso eu estou lendo um artigo, ele diz exatamente isso. O Ellis se pronunciou, reconheceu que cometeu erros, mas diz que, nas palavras dele, nunca coagiu, manipulou ou abusou de ninguém conscientemente, nem nunca agrediu ninguém, porém errou em não ter sido claro em algumas ocasiões. Diz que machucou muitas pessoas que não tinha intenção de machucar e por isso se dizia culpado e assumia responsabilidade por seus erros. Essa resposta não foi tão rápida, o desgaste foi tremendo e o Ellis, que era muito presente em mídias sociais, de repente sumiu, né? Eu não vi registros de que esse caso foi judicializado, provavelmente não foi. E o Ellis tem voltado a aparecer, né? Sua nova newsletter, a Orbital Operations, tem saído todo domingo pela manhã e a vida dele parece que seguiu, né? Ele, inclusive, ficou bem feliz com a notícia que o Authority ia virar filme, tanto é que ele começou a falar de alguns bastidores da série. Enfim, o que eu quero dizer é que nosso podcast reprova o que a pessoa física, o Warren Ellis, fez. Ele fez por merecer essa caça às bruxas que sofreu, mas eu creio que nenhum de nós tem coragem de jogar numa fogueira Authority, Planetary, Transmetropolitan, Frequência Global, Destino 2099, Homem de Ferro Extremes, só pra ficar nesses aí, porque dá pra passar horas só falando da qualidade da bibliografia dele. Eu acho que esse disclaimer é um pouco de controle, mas infelizmente a gente tem que tirar logo esse bode da sala, porque o que é certo e o que é errado, né? E como a gente tem espaço aqui pra deixar nossa opinião, e há quem goste de ouvir nossa opinião, poucos é verdade, então eu acho importante fazer esse registro pra não deixar margem pra que digam que a gente passa pano para assediador ou coisa do tipo. Bom, vocês querem acrescentar mais alguma coisa, discordar de algo sobre esse caso?
Eu acho que é um tanto complicado esse apagamento aí de autores, né? Já discutimos em outras oportunidades, em podcasts, em Twitter, essa questão do apagamento, como o caso lá do Gerard Jones, né? Que é um puta escritor, que tem um livro que eu não li ainda, mas foi até comentado essa semana aí em alguns círculos nossos, como o livro dele sobre quadrinhos é muito bom. E eu não tô, pelo amor de Deus, de forma nenhuma, minimizando o que ele fez. Ele foi condenado por pedofilia, ele tá cumprindo pena e tudo mais. Mas o que eu questiono de um ponto de vista mais prático é que não adianta você fazer um apagamento, tirar, não escanear, por exemplo, e não colocar digitalmente, né, na plataforma da DC e tudo mais, como se hoje é defunto. Mas, enfim, colocar esses quadrinhos, porque ele tem uma grande contribuição pelo Terra Verde na DC, algumas coisas na Marvel também, inclusive um ótimo ano no Hulk, e como se não simplesmente não existisse, para não dar dinheiro a ele, poxa, mas que se faça aí um acordo, alguma coisa para que se permita que os direitos dele sejam revertidos para organizações, para ONGs, enfim, que não vão para o bolso dele especificamente, mas quantas outras pessoas estão deixando também de receber seus direitos autorais porque desenharam, coloriram, finalizaram aquele material que não pode ser reimpresso, não pode ser publicado mais por essa patrulha, sabe? Esse patrulhamento, mais do que patrulha, é um patrulhamento. Repito, não, nada disso é justificar ou minimizar o mal que o cara fez, mas eu acho que pode até dar algum retorno para as vítimas se esse dinheiro for revertido para elas ou para campanhas, enfim, alguma forma de melhorar essas situações absurdas que existem. Da mesma forma, me parece muito preocupante essa questão aí desse retcon do passado aí, né, tentando mudar Monteiro Lobato, mudar outros autores para reescrever para sensibilidades atuais. Ou vocês, na minha humilde opinião, né, você ensina que o cara é assim mesmo, com suas virtudes e valores, o mundo é muito mais cinza do que esse preto e branco que tenta pintar nas redes sociais, ou você simplesmente esquece e diz assim, não, agora vamos ensinar outro, sabe? Mas fazer esse pagamento aí às custas da cultura de outras pessoas que precisam desse dinheiro, né, é muito complicado. Imagina um imortal Hulk não poder ser em paz por conta daquela bosta lá que o desenhista fez, nem me lembro agora o nome dele. É complicado, é um baita gibi, é uma coisa muito legal, muita gente envolvida ali que deu sangue por aquilo ali, virou noite trabalhando por aquilo ali, editor, colorista e tudo mais, e agora de repente, por conta da merda de um, todos são prejudicados. Eu acho que é esse tipo de coisa aí que o Luigi tá apontando, que a gente não pode cair na armadilha.
Eu concordo com o Maurício, eu acho assim, a gente tem que tomar muito cuidado com a cultura do cancelamento. Eu não tô dizendo que a pessoa que não fez errado não tem que ser responsabilizada, tem esferas próprias para isso. A gente tem que diferenciar graus, porque hoje em dia, assim, a pessoa fez uma colocação errada e a outra pessoa matou alguém, eles colocam todo mundo no mesmo barco. Então a gente tem que diferenciar graus. Uma coisa é o cara que seduziu as mulheres e que tem um nível de responsabilidade pelo que ele fez. Outra é o cara que estuprou, outra é o cara que é pedófilo. A vida é muito mais complexa do que o preto e branco, como o Maurício colocou bem aqui. Tem tons de cinza, tem tons de responsabilização, tem graus, e a gente precisa tomar cuidado com isso. A gente precisa tomar cuidado com a diferenciação do autor e da obra. A gente precisa tomar cuidado com o policiamento de obra, né? E não estou nem falando só de autor. É nessa linha de você querer reescrever o Monteiro Lobato, de você querer proibir ou então cortar partes de O Vento Levou, ao invés de você se dar o trabalho de contextualizar. Na minha opinião, é muito melhor esse trabalho, por exemplo, que a Disney faz no Disney Plus, de colocar um disclaimer antes de desenhos ou filmes que tem coisas que à época eram socialmente aceitáveis e que hoje a gente, numa evolução social, percebe que sempre foram lamentáveis, mas que ninguém falava sobre o assunto. Eles colocam o contexto, falam que não é uma visão que eles endossam, que passa um conceito errado, mas eles levam a pessoa à reflexão. Além de a gente viver uma época de patrulhamento, a gente vive uma época de preguiça intelectual muito grande. Então as pessoas não querem discutir. Elas não querem discutir se a obra é boa ou é ruim, se ela tem partes boas, partes ruins, se tem coisas que eram adequadas ao contexto social. Explicar para uma criança ou para um jovem leitor um contexto na qual a publicação foi colocada e a mudança de padrões da sociedade. Não, é muito mais simples você cortar, você cancelar, você demonizar, do que se dá o trabalho de conversar sobre o assunto, de debater o assunto. Isso é extremamente perigoso. Até porque esses conceitos vão e voltam, as coisas, a gente não entende os desdobramentos, a gente corre riscos de linchamentos virtuais de pessoas que não tiveram nem a chance de fazer um contraditório. Nós vamos pegar uma versão de uma das partes que muitas vezes pode não ser a correta. Então, assim, as coisas são muito mais complexas do que esse cancelamento puro e simples. É isso que eu tô falando, não é nem defender um lado, defender o outro, tomar partido de ninguém. Mas é assim, destacar a importância de se falar sobre isso. Nós estamos perdendo aqui um bom pedaço aí do podcast, que a gente já podia estar entrando na história, já podia estar conversando sobre o core aí do que a gente quer falar hoje. Mas eu acho importante a gente ter levantado essa conversa, eu acho importante a gente ter levantado esse debate. Talvez até a gente seja cancelado por causa disso, né? É o retrato puro e simples disso daí que é feito hoje, dessa preguiça intelectual que é feita. Mas eu acho importante, eu agradeço o Luigi por ter realmente insistido em levantar isso hoje.
É, eu já fui até cancelado já, viu, Mauro? Um dia desse eu falei, dessa praticamente essa mesma opinião que eu falei agora sobre o David Sim. Essa celebra que teve aí, uma editora nacional que vai publicar o gibi dele ainda, bem famoso. Teve quem não gostou, né? E já me cancelou, bloqueou, silenciou, mas enfim, paciência, né? Quer comentar, Reginaldo?
A única coisa que eu falo é que, assim, quando fiquei sabendo de tudo, assim, cara, eu só senti uma dor no coração, assim, porque realmente eu adoro o trabalho do Ellis, cara, eu adoro, assim, e eu falo isso, não é que eu tô também passando pano, não, mas é porque realmente é difícil você conviver com as duas coisas, principalmente depois que você se aprofunda, você vai atrás, realmente não dá pra você defender, aliviar, é algo assim que realmente Não dá para aceitar mais, mesmo que ele fale que a justificativa dele é sou bom de lábia, mas isso não é suficiente não, né? Não é suficiente não, e a quantidade de pessoas envolvida, não é só lábia envolvida. E aí, assim, realmente a gente tá falando de muito material de qualidade envolvido, assim, de autor moderno, assim, é lamentável mesmo, assim, se fosse para falar assim, ó, vamos esquecer o Ellis, é realmente lamentável, né? A volta dele aí tá sendo tímida, tá sendo trabalhada, eu só espero, já comentei isso daí com vocês, né, meu? Aconteceu a mesma coisa com o Louis C.K., né? Que eu também era assim, era um comediante que eu adorava, que tinha assim aquele humor inteligente, que eu achava que ele era ácido e ao mesmo tempo respeitoso, e assim, ele ia até o limite assim e tal, e aí quando começou a aparecer as coisas que ele fazia, você falava, nossa, caramba, não tem jeito, não dá pra aliviar. E aí ele sumiu um tempo, ele voltou, a hora que ele voltou pior ainda, cara. E sumiu, agora sumiu. Aí não teve mais jeito, né? Então, ele está voltando devagarzinho. A gente espera que volte tranquilo e volte numa boa. E tem aí tem chance de mudar também a imagem e mudar as atitudes. Mais do que a imagem, porque a imagem é realmente aparência só. Ele teria que mudar de fato as atitudes aí. E tem condições de fazer isso. Fazer, às vezes, uma ação pública, quem sabe. Né? Realmente acho que valeria a pena. Com relação ao material, acho que agora o resto do papo vai ser só elogio, então valeu a pena a gente começar desse jeito.
No princípio, havia o Homem do Tempo.
Partindo agora pro gibi, né? Eu confesso que eu só fui sonhar que esse material existia naquele comecinho dos scans, quando o Eldes Honorato lá do Rapadura começou a disponibilizar isso. E aí era tudo num embalo só, né? Authority, Planetary, Wildcats 3.0 lá do Joe Casey com o Dustin Hugen na arte. Eu lembro que tinha um grupo de tradução também fazendo o Prometeu do Alan Moore e o J.H. Williams III. Isso faz muito tempo, né? Nem sonhava que esse material ia sair aqui no Brasil. Bem no comecinho da conexão de banda larga, né? No Brasil, o nome do blog era Imatéria. E aí os caras faziam também Tom Strong, Tomorrow Stories, né? Que inicialmente também pertenciam a Wildstorm, do Jim Lee. Quem ouviu nossa série sobre o Miracle Man deve estar tendo um déjà vu agora, porque minha história de origem com esse material é praticamente idêntica. Então, meu acesso ao Authority não foi pela Pandora Books, que foi a primeira editora brasileira a publicar esse gibi, ainda que de forma incompleta, né? Eles lançam 6 edições nacionais entre dezembro de 2001 e janeiro de 2003, com os 2 arcos iniciais do Ellis, né? Ou seja, as 8 primeiras edições originais. E aí fica de fora o terceiro arco, né? O Terror Cósmico. Eu só fui ter acesso ao gibi físico mesmo quando a Panini lançou aqueles 4 TPzinhos em 2016. Antes disso, a Devir tinha lançado 3 encadernados naquele formato deles, né? Um pouco menor que o formato americano. Mas aí, dessa vez, a Devir conseguiu ir um pouquinho mais longe, né, que a Pandora, até a edição 16, que era o final do primeiro arco do Mark Miller, né, Natividade. E aí a Devir ainda publica o volume da origem da Jenny Sparks, né, a história secreta do Authority. Os 2 arcos subsequentes, eu tô olhando aqui o Guia dos Quadrinhos, para não falar besteira, os 2 últimos arcos saíram pela finada Pixel, né, 2 edições flop com o arco Terra Infernal, e mais 2 com transferência de poder. Mas o que eu queria dizer sobre o Warren Ellis é que eu considero ele assim, um dos roteiristas de quadrinhos mais cirúrgicos dessa indústria, porque ele não é um escritor que passa 4, 5 anos no gibi, ele tem uma ideia assim, muito refinada sobre algum gibi novo, ou um gibi mais tradicional, precisando daquela revitalizada, e aí ele faz isso em 2 edições, 6 edições, termina e puxa o carro. As séries mais longas dele são o quê? Transmetropolitan, né, que são 60 edições, Planetary, que são 27, né, o resto varia entre 12 e 6 edições. O Authority aí revolucionou o quadrinho do super-herói em 12 números, né, Frequência Global teve também 12 números. Na Marvel, ele entrou em Surpreendentes X-Men, né? Astonishing X-Men, depois que o Joss Whedon saiu. Ele fez 18 edições. O Thunderbolts, ele fez 12 edições. Nova Onda, 12 edições. O Cavaleiro da Lua, que a gente gravou aqui, ele fez só 6 edições e deu uma puta repaginada do personagem, inclusive assim, no visual, com aquele terno branco. Tem uma mini também em 6 edições que o Reginaldo também curte, né? Que é do Karnak, aquele inumano que consegue ver o ponto fraco em qualquer coisa. Ele se brincar, acho que é a melhor coisa dos inumanos em muito tempo. Recentemente teve o túmulo do Batman, né, em 12 edições, e acabou sendo um reencontro dele com o Brian Hitch. Mas assim, voltando para o Authority, eu queria lembrar que esse gibi, inicialmente, ele funcionou como uma revista gêmea do Planetary, especialmente pelo laço familiar do conceito lá do espírito do século, né, que vamos dizer, são avatares de um determinado século, né, guardiões do que seria a essência daquele período, né, num período de 100 anos. A Jenny Sparks é o espírito do século 20 dentro de Authority. Sparks significa fagulha, né? Lembrando o poder elétrico dela, ou reduzindo mais ainda, fogo. E aí o Planetary tem o Eli Snow, né, com o outro espírito do século 20, que acaba tendo um poder de um homem de gelo, só que mais discreto, né? O Snow quer dizer neve, então fogo e gelo, né? Eu acho isso bem legal. Mas eu queria saber também de vocês, como foi o primeiro contato dos senhores com a Authority, né? Será que mais de 20 anos do seu lançamento, essa equipe de super-heróis vanguardistas ainda está numa vanguarda? Ainda diz algo em relação aos gibis de super-heróis em 2023? Eu queria começar com você, Mauro, que eu acho que de nós 4, acho que é o que faz menos tempo que conheceu esse gibi, né? Diz aí.
Não, Authority eu peguei muito recentemente. Eu gosto de ir lendo as coisas em bloco, assim. Eu pego esses runs que, né, todo mundo sempre comenta e tal. Eu já falei em outros episódios, né? A minha história com quadrinhos era muito com gibi de linha. Desde que eu aprendi a ler, pegar X-Men, Capitão América, Vingadores, Demolidor, Batman, ia lendo aquilo. Esses gibis mais adultos, mais autorais, mais diferentes, eu fui lendo eles depois de completo, mais velho, porque era aquele negócio, eu falava, ah, eu ter que dedicar um tempo a ler isso daqui que todo mundo fala que é bom. Aí eu pegava pra começar e via se ia, se não ia e tal. Eu fui muito resistente com Planetary, porque eu não gostei das duas, três primeiras histórias, mas depois que eu engajei, depois de determinada história ali, eu me apaixonei pelo Planetary. Eu achei uma das coisas mais legais que eu já li em quadrinhos. E, né, toda vez eu agradeço por vocês por terem me insistido comigo pra eu não dropar, e realmente é um negócio assim sensacional. Depois que eu li Planetary, o desdobramento lógico era para eu ir para Authority, né? Que é a outra grande obra aí, mais ou menos contemporânea do Ellis, que todo mundo comentava. E aí depois que eu quando fui para fora do país, eu comprei os arcos do Ellis em TP, muito legal. Só agora, recentemente, que eu tô lendo os arcos do Miller. Eu acabei comprando aquele ônibus da Panini aí, com todo o meu ódio de ter que segurar aquele blocão desconfortável para ler, mas é legal, tá tudo ali, né? Não tem como não gostar. Um negócio assim, uma outra escala de quadrinhos, uma outra concepção de magnitude. Então, aí eu acabei adorando mesmo e tô super contente de a gente estar aqui hoje gravando esse podcast sobre Authority. E já estamos na fila aí para quando vier o de Planetary.
Com certeza vai rolar isso aí. E aí, Maurício, você começou por onde? Pelas edições Pandora, Devi, Pixel, Panini, ou foi no alternativo também? Aproveita e diz também se você acha que esse gibi passou no teste dos 20 anos.
Mas essa foi a primeira vez que eu li Authority no papel. Eu comprei aquela versão em 4 TPzinhos que a Panini lançou há alguns anos, mas só tirei do plástico agora. Inclusive, como a gente já tinha falado dela ano passado, né, da gente gravar sobre Authority, eu deixei numa caixa aqui na mudança mais fácil pra poder pegar pra ler e finalmente tirar do plástico. Ficou aquele cheio de papel guardado há muito tempo, né, tive que deixar no sol e tudo. Mas gostei da experiência de ler no papel, porque eu tinha lido apenas em scan também, Luiz. Bem parecido com você aí, eu baixei, acho que foi no Imateia mesmo, foi no Sedentário. Só tinha conhecido por ali, tanto Authority, Planetary e vários de bis assim, mais diferentes que não saíam aqui na época, né? Ou depois foram sair por Pandora, essas editoras menores, em formatos quase legalizados. Então, foi essa primeira vez que eu li no papel mesmo. Assim como o Planetary também, eu disse ali no papel na primeira vez que a Panini lançou aqui nos encadernadinhos. Eu me recusei a comprar o ônibus, vou ficar com esses TPs mesmo aí por um bom tempo. Até eu desistir de papel de uma maneira geral. Mas eu concordo, eu acho que assim, perde um pouco do impacto por tudo que foi feito depois, a gente acabou se acostumando com essa escala. Hoje a gente, é até uma crítica que a gente faz aí, né, que os gibis hoje, todo arco tem que mudar completamente o personagem, tudo tem que ser uma coisa muito redefinidora para causar impacto nas redes sociais e até aí leitores, e explicar os nerds, youtubers aí explicando por que, que você tem que ler esse gibizinho, né, ler não, tem que comprar. E de preferência nos links deles, não precisa ler não. Isso aqui em Authority é um gibi que isso não é a regra, né? Não é comum. Então é como você falou, Mauro, é de uma magnitude completamente diferente. Me lembro de sentir a mesma coisa quando eu comecei a ler o Supremos do Millar, né? Aquele primeiro ano ali, que é tudo muito. É como se eu estivesse vendo um filme dentro do gibizinho, né? Tem toda aquela grandiosidade, aquela pompa e circunstância. A arte também é muito boa, curiosamente, ou não, o Brian Hitch em ótima fase nos dois aqui, né? Não é o Hitch de hoje cansado, xoxo, capenga e etc. É um Hitch no seu auge e que um cara que sabe fazer essa gibi bonito, gibi grandioso, efeito especial sem economizar dinheiro, digamos assim. Se fosse um filme, seria um filme muito bem produzido. Eu acho que perde um pouco desse impacto, como eu ia dizendo, mas eu não vejo assim como diluído, não. Tem um problema aí, né? Eu acho que o Authority inaugura uma nova fase aí do Green and Great, né? Que é o Dentes Rangentes dos anos, começo dos anos 90, da galera que achou que só que o Frank Miller fazia ali em Cavaleiro das Trevas era bom e quis reproduzir e vivemos o que vivemos ali. Essa foi um novo Green and Great, eu diria assim, porque muita gente depois quis copiar a fórmula Authority também, cansou, não funcionou e deu uma sacudida negativa nos quadrinhos. Acho que só quem conseguiu fazer uma coisa relevante mesmo nessa pegada foi o próprio Millar em Supremos, como eu disse.
quando eu deixo o Reginaldo por último, né, é meio que quando você tá servando um bicho por abate, né, porque ele, sem sombra de dúvida, é o maior fã entre nós desse universo Wildstorm e praticamente leu tudo que a gente vai discutir hoje em tempo real, né. Eu acho que é exagero meu, Reginaldo. Fala um pouco como você conheceu o Authority e diz sua opinião se você acha que esse material ainda tem muito a ensinar o quadrinho de super-herói contemporâneo.
Não, eu não diria tudo, né, cara? Porque, assim, é bem grande o universo Wildstorm, né? Mas uma boa parte, sim, porque eu gosto. Eu gostei muito de Wildstorm, assim, acho um barato. Eu acho que, daquela leva da Image, eu acho ele um dos mais interessantes. É um dos que tem mais personalidade, por assim dizer, né? Você consegue definir o universo Wildstorm, assim, ele tem uma característica, né? O fato dele ter um traço de conspiração, né, ter uma trama de interferência alienígena na história da humanidade. Então eu acho ele muito interessante, né? E grande parte dessa história, né, dessa estrutura, dessa mitologia do universo Wildstorm, quem criou, né, de certa forma, foi o Warren Ellis. Uma boa parte, sim. Não diria tudo, não, mas uma boa parte, sim. Mas meu contato com o Authority foi realmente na época do lançamento. Já falei isso pra vocês, parece que tá soando, assim, sempre pedante, né? Mas não, era muito barato na época comprar a edição original, ela chegava super rápido aqui. A edição original mesmo, número 1, número... Chegavam, assim, coisa assim de um mês depois, assim. E eu passei na Pamplona, em São Paulo, tinha uma loja super bacana que ela durou muito pouco tempo. Chamava Merlin, era super bonita e o dono era um cara, assim, gente finíssima, gente boa. E eu lembro que a hora que eu cheguei, eu passei, ele punha as revistas novas, como se fosse assim numa vitrine virada pra dentro, que você descia uma escada, né, pra entrar na loja. E já me chamou a atenção o Authority, a capa. E aí eu perguntei pra ele, ele já falou, ó, puta, isso daqui é lançamento, é novo, é demais, é não sei o quê. Já vendeu a revista pra mim e eu comprei ela. E ele já me falou, assim, ó, esse daqui é do mesmo autor, assim, eu diria que é tão bom quanto tal. E ele já me vendeu o Planetary junto já, assim, né? Então, quer dizer, eu
isso
já
é um aliciamento do bem, né? Quase serviço público aí.
Pois é, ele me levou, já me vendeu, na verdade, ele vendeu baratinho, porque ele me vendeu a edição zero. Aquela da história do Hulk, sabe? Baratinho ele vendeu, assim, pra mim, só pra eu conhecer, assim. E eu não gostei muito, né? Porque primeiro que a edição zero, você fica meio perdido. Ela é esquisita, porque você ainda não entende o contexto, né, de Planetary. E, ao mesmo tempo, aí você pega de cara o Authority e muda tudo de figura. Você tá vendo um filme. Você tá lendo um filme, por assim dizer. Aquilo lá, de cara, já me, né, me conquistou, né? E depois, hoje eu falo pra vocês exatamente o contrário. Eu entendo a importância do Authority. Não é que eu não gosto, eu adoro Authority. Mas eu acho Planetary mil vezes superior. Eu acho Authority divertido, mas é um filme de ação. E Planetary é uma coisa com mais conteúdo, com mais sustância. Mas não é, não vem ao caso, as duas coisas são boas. Mas foi assim que eu comecei, né? Foi assim que eu comecei, eu tenho até hoje, acho. Eu mostrei, acho que pra vocês, né? Que eu tinha as edições avulsa americana, assim. E aí, quando, cara, a hora que caiu na minha mão a fase do Miller, já falei isso pra vocês, que eu vi a arte do Quietly, né? Assim, pô, cara, achei demais também, assim. Ela tem sua importância. Eu entendo o que o Ellis fez, nós vamos falar isso agora. Mas o Miller também, quando chegou, ele não quis só dar continuidade. Ele fez uma outra coisa, que nós vamos ainda comentar, mas teve sua importância e pra mim também foi impactante, assim. Então, eu acho Authority demais, assim. Demais, sim. Na época, demorou um pouquinho para as pessoas pegarem, né, essa importância que teve, mas coisa assim de pouquinho tempo, a hora que viram, ela mudou, nós vamos falar isso, né? Nós vamos comentar por aqui um pouco. Mas a importância dela, eu acho que é muito mais de mercado, é muito mais, assim, conceitual do que como história mesmo, né? Ela tem uma simplicidade, isso não estou falando de como defeito, mas conceitualmente, como tendência mesmo, como que falam mesmo, é game changer, né? Como virada mesmo de negócio, ela é Eu, pelo menos, eu não, né? Um monte de gente fala isso, né? Authority é o que virou o jogo aí na época, né?
Eu disse lá atrás que o Authority era um desenvolvimento da finada revista Stormwatch, né? E isso você sente em todos os poros da primeira edição de Authority, né? Como se você estivesse pulando da frigideira pro fogo, mas assim, um fogo brando, né? Porque eu acho que o Warren Ellis é muito feliz quando ele contextualiza alguns fatos do passado que repercutem nesse quadrinho novo, né? Que eu, sinceramente, eu não senti falta da bagagem do Stormwatch. Até porque, pra falar a verdade, eu li primeiro o Authority e só muitos anos depois eu conheci o Stormwatch, né? Maurício, você que acabou de ler esse gibi anterior ao objeto da nossa pauta de hoje, o que é que o leitor precisa saber, assim, sobre o Stormwatch antes de abrir a primeira página de Authority? Na sua opinião, você acha que o Stormwatch é uma leitura necessária para The Authority?
Não. Começo dizendo que não acho necessário, não. Eu acho que seria importante uma edição que explicasse o que foi o Stormwatch, pelo menos, né? Que é uma grande falha aqui dessa versão da Panini. Não sei se eles corrigiram isso em outras edições. Vai sair ônibus. Provavelmente vai sair agora, né? Com anúncio de filme e tudo mais. Mas a gente, como tinha prometido gravar algum tempo, aí acabamos por outras questões e agendas e outras gravações postergando esse programa, eu acabei lendo, né? Peguei dois encadernados que saem lá fora e juntando justamente essa fase do Ellis. E peguei pra ler, tem coisas muito legais, tem coisas não tão boas assim, né? Os desenhos oscilam bastante, já tem o Hit ali em começo de carreira, desenhando algumas edições, a gente tem... Poxa, esqueci o nome do cara, fez até aquele Mutante X na Marvel. Tem alguns desenhos bons, outros mais ou menos, alguns que apareceram depois pra ficar mais famosos, mas é uma historinha bem bacana e que começa com essa agência global que é o Skywatch, né? O Stormwatch, né? Com a sede dele espacial, que é o Skywatch, que a gente viu alguma coisinha ali nos Wildcats do Jim Lee, que saíram aqui ainda pela Globo, né? O Reginaldo tá lembrando aqui, é o Tom Venner, isso mesmo. O Tom Venner começa ali, né? Esse Stormwatch do Ellis. E eles são essa equipe, digamos assim, uma SHIELD como a equipe de heróis proper. Que são ativados ali, né? Existe uma personagem que ela é ativadora desse metagene, por assim dizer, dos humanos, e recruta esses Super Saiyans para atuar em prol dessa unidade que é sancionada pela ONU. E ela é comandada por um cara chamado Homem do Tempo, né? The Weatherman, que é praticamente o Professor Xavier agora de Krakoa, mas sem o capacete, né? Ele tem uma tiara de cangote que acaba controlando, fazendo a interface dele com a base, com todos os outros lá, e ele vai caminhando, despachando as equipes para as crises e tudo mais, e ele começa como um herói, né, um chefe mesmo dessa força mundial, mas você vai vendo aos poucos que ele vai se tornando paranoico, vai criando algumas celeumas ali e algumas espionagens, e a gente vai ver depois, por exemplo, na origem do Apolo e do Meia-Noite, em que ele criou uma equipe secreta para tentar fazer planos, assim, um Black Ops do Black Ops que ele já tinha, né, no Stormwatch, e ele acaba ferrando com a vida de muita gente, e acaba se bandeando e virando vilãozão mesmo da história. Morre gente pra caramba, morre personagem assim, tipo mosca, você começa a gostar do personagem e ele mata mesmo, eles vai construindo tudo em prol de uma trama, né, e não em prol de personagens. Eu ouso dizer-lhe que se fossem personagens mais carismáticos, porque 90% dos personagens não tem carisma nenhum, você não consegue se importar com eles, você segue lendo porque a história em si é boa, apesar dos personagens. E se fosse um gibi com personagens mais, um pouquinho mais carismáticos, mesmo que não fosse na Marvel, na DC, teria uma repercussão maior, né? Teria catapultado o Ellis ali, um estrelato que ele não viu, mas como você disse, né? Ele contou aí que não fazia sucesso, mas os editores gostavam do gibi. E aí ele resolve dar uma sacudida gigante, mata 90% do elenco do gibi ali e acaba com o Stormwatch de vez. E é quando a gente começa, né, a história do Authority sem ter esse contexto aí, sem entender quem são aqueles dois agentes lá, né, aquela loira e aquele negro careca que tá lá do lado dela, na ONU, num cubículozinho ali, com papelada e tudo mais. Eles eram os líderes, né? Esse cara, o Jackson, foi o último homem do tempo, né? Ele assumiu depois que o Bendix, que é o anterior, a Lopia e aparentemente Kent é morto. E ele acaba perdendo todo o custeio da operação depois que a base deles é destruída. E assim acaba o Stormwatch, e a gente vai ver esses personagens todos. Inclusive, o Apollo e o Meia-Noite, né, como eu falei, surgiram num arco, mas eles somem, vão embora depois viver felizes para sempre, só para voltarem agora nessa história aí e aprontar todas.
Ô Mauro, isso tudo que o Maurício falou aí, fez alguma falta para você? Eu pergunto isso porque hoje em dia a gente tem uma estirpe de leitor que é muito completista, né? Para começar a ler qualquer coisa, você tem que ir lá no fundo, se você vai ler Vingadores, você tem que ler Vingadores lá desde o começo, tudo que é contextualizar, tudo é completista. Você sentiu alguma falta desse Stormwatch na sua leitura?
Ah, meu amigo, eu sou leitor de X-Men. Eu pegava aqueles rolos do Claremont de 10 anos e pegava o bonde andando, depois eu ia completar para trás. Cara, senti falta nenhuma. Tem um contexto, você entende que tinha uma história anterior, você entende que tinha um grupo anterior que morreu, você entende que o Bendix, que em algum momento aí era o líder, traiu todo mundo, e você já cai com a ação, né? Você já cai com o mundo desabando, com ataque, com a Jane Sparks montando, né? Ou colocando em campo o Authority, né? Montando, só mostra lá pra frente, né? Como que ela montou, mas assim, enfim, dá pra entender perfeitamente, cara. Assim, se você não tiver aquela necessidade de saber tudo como aconteceu, você pegar como produto isolado o Authority, você em pouco tempo tá caminhando tranquilamente.
Ô Reginaldo, você que gosta de fazer sempre essas comparações, esses escalonamentos, você acabou de falar que Planetary era melhor que Authority. Stormwatch é melhor que Authority? Você leu também esse material Stormwatch em tempo real ou você pegou primeiro Authority?
Não, pera lá, eu tento dar um contraponto, mas eu não sou maluco, né, meu? Você também já vem com uma... não dá pra falar isso, né, cara? É, Stormwatch é muito ainda anos 90, é complicado de ler, né? É complicado de ler ainda hoje, é complicado de ler. Eu concordo com o que o Maurício e o Mauro falaram, realmente não tem necessidade de ler Stormwatch pra você pegar Authority. Porém, vamos lá, quer um contraponto? Eu falo um contraponto sim. O que você vai perder se você não ler Stormwatch? Pouca coisa, mas você, quando você lê Stormwatch antes, você entende, eu acho que o Ellis não fez isso de forma proposital, porém, você vê o cenário todo. O Homem do Tempo, né, que é o Bendix, ele é uma Jenny Spark sem escrúpulo. Ele é o que, quando você deixa um vácuo de poder, quando você tem condições de fazer a diferença e não faz, aparece alguém e toma o poder e faz o que quiser, que é o que o Bendix fez. E a Jenny Spark, que ela se vê? Ela fala assim, peraí, ela tá desgostosa, vivendo de ressaca, tá de saco cheio, tá indiferente, ela tá vivendo aí deprimida, né, nos anos 90, vivendo naquela época blasé dos anos 90, né, então ela não tá afim de assumir a posição que ela teria que assumir, e ela vê o Homem do Tempo assumir essa posição que ela teria que ter assumido e fazer cagada, e fazer merda, e assumir uma postura, vamos lá, autoritária, entendeu? Então ela vê o que ela deveria fazer. Depois disso, você vê o arco lá do, acho que é superior, né, do Hulk. Nesse arco, você vê um authority formado. Tem um engenheiro, né, uma engenheira, né, desculpa, é um engenheiro. Lá você vê um xamã, você vê o doutor, o primeiro doutor. Nenhum deles é um vilão. E eles não fazem nenhuma atitude vilanesca. Na verdade, eles querem melhorar o mundo. Eles pegam um deserto e transformam numa plantação de biotecnologia. Aquilo lá é um proto-authority. E por aí em diante, né? Então você vai vendo a estrutura que você vai depois ver no Authority. Só que é a estrutura que não vai dar certo. É o Authority beta, vai, que você tá vendo. Só que ele é construído, ele é feito de forma lenta. Você vai ver a parte da corrida armamentista de superpoder. Você você vai ver, por exemplo, tem aquela história que eu já falei para vocês, a história da Jane Spark, através do século. Aquilo lá é uma história do Planetary, fora do Planetary. Eu adoro aquela história, cara. Eu adoro aquilo lá. Vale o encadernadinho do Stormwatch inteiro, cara. Né? Porque é muito boa. É muito boa. Você contextualiza a personagem lá. A origem do Apollo Meia-Noite é fraquinha, eu acho fraquinha. Eu acho interessante, talvez, só para você ver que nós vamos falar mais para frente, mas que não era... A construção não começou do jeito que a gente imagina. Começou bem fraca, aliás. Ela começou quase como uma paródia. Mas eu acho isso. Eu acho que é interessante só para isso. Mas eu acho válido. A pessoa que quiser se aprofundar... Eu concordo com o Mauro. Ler quadrinho é isso. Você pega um determinado ponto do tempo, da cronologia que você está lendo. Se você gosta, você vai para trás, e se você gosta, você continua a ler. É isso. Mas eu acho válido. Se alguém quiser se interessar, o material é interessante e é bom, porque é escrito pelo Warren Ellis, cara. E é muito bom. É realmente muito bom o que ele está escrevendo lá. Essa corrida armamentista é bem interessante, cara. A primeira vez que aparece uma Terra paralela, o Jack Hanksmoor, ele é bem desenvolvido lá, ele está com um poder muito menor do que você vê no Authority. Tudo que acontece muito rápido nos três arcos do Rando Ellis, você vê sendo construído devagar no Stormwatch, né? Então acho válido, sim.
Você consegue ver até uma continuidade ali, um desenvolvimento maior em alguns conceitos, né? Essa Terra paralela que vai aparecer, essa história da Jane Sparks que vai ter um eco aí mais à frente. Tem algumas coisinhas assim que essa contextualização seria interessante na edição. Como eu falei, eu concordo com o Reginaldo, essa origem do Apollo do Meia-Noite, se fosse contada só num flashbackzinho de 5, 6 páginas, já era o suficiente, né, Reginaldo? Não precisava de um arco inteiro para isso. Mas encaixa bem lá até no Stormwatch, que é um gibi que vai melhorando com as edições e vai te pegando. Mas se tivesse pelo menos um textozinho explicativo, com algumas imagens contando a história da Jane Sparks, o que aconteceu ali com o Stormwatch, e tem que o ponto que começa a história, porque logo na primeira página, né, você tem ali o título e tudo mais, e tem assim no cantinho, eles acham que não sobrou ninguém para salvar o mundo. Tá lá em cima, no canto esquerdo da primeira página. Isso é um acenozinho assim, oi, você que leu o Stormwatch, a gente tá continuando dali, viu? De novo, não prejudica a leitura de jeito nenhum do Authority, mas quando você lê, você tem um referencial a mais, um caboço, para usar uma palavra da moda, e vai te dar uma curtida melhor na série. Inclusive, quando você vê algumas coisas aparecendo, né, essa realidade alternativa que vai aparecer, essa a história de Jane Sparks com esses alienígenas, né? E por aí vai, né? A própria Gomorra, né? Gamorra, que é essa ilha terrorista que tá aí, é uma grande vilã do Stormwatch. Ela já tinha aparecido lá no comecinho dos Wildcats da Globo, repito, né? Pra quem não foi até pra ler depois, como eu. Então vai tendo umas repercussõezinhas bem interessantes que vão ligando pontos ali. Não prejudica, mas digo pela última vez, ela só mais repetitiva. Mas seria interessante ter pelo menos essa contextualização pro leitor.
Maurício, sabe o que eu acho mais importante aí? Não sei se seria tão necessário ler antes, mas ou pelo menos depois do arco do Ellis, para você até entender tudo. A mini do Garth Ennis, que é a história secreta da Jane Sparks lá.
Não, é Macmillan.
É do Miller? Ah, é do Miller, é verdade, é do Miller.
É porque o John McCrary que desenha, John McCrary desenha Hitman, né, com Garth Ennis, aí dá pra confundir, né?
Já pensa no
aí. Me pegou aí, é verdade. Eu acho, essa eu acho essencial, cara. Essa eu acho essencial, porque é ela formando o Authority. Porque você pega a equipe na primeira edição, tem um propósito o Authority ser desse jeito. Ele é um filme de ação, cara. Ele tem que começar assim, né? A primeira edição tem que ser desse jeito. Só que você vai deixar o leitor perdido. O propósito é esse. Você tá vendo deuses reunidos, só que você tá de gaiato lá. Eu acho muito oportuna aquela capa do Quietly, né? Que você olha, você tá vendo aquela perspectiva dos pés, assim, deles acima da gente, assim, reunidos numa roda, e você vendo eles, assim, de uma perspectiva. Porque essa é a visão que você tem do Authority, é de baixo, cara, assim. Você nunca vai estar à altura do olho deles, assim, né? Então, acho que é isso. Eu acho que tem que ser desse jeito o começo. E depois, se você quiser se aprofundar, Essa história secreta, ela é importantíssima e é muito boa. Mas ela é excelente. Eu tinha esquecido como ela era boa. Quando eu reli agora, eu falei, caramba, precisa ser avisado isso daí. Precisa ser lido, assim. Ó. Você acaba o Rando Ellis. Antes de começar o do Miller, você leria. Ela vale até como um intervalo para você começar as loucuras do Rando Miller. Meu. Assim, vale a pena fazer isso.
Eu levei nessa pegada. Eu terminei de ler o Rando Ellis e fui ler essa origem da Jane Sparks, concordo plenamente. E é isso, assim, sempre vai ser mais rico. Quanto mais dado você tiver para enriquecer a experiência, é melhor. Se puder ler o Stormwatch, é lógico que é muito bacana, vai te inteirar muita coisa, vai tornar a experiência mais rica. Essa da Jane Sparks talvez seja até obrigatória, porque você vai entender tudo, mas assim, é um diferencial grande, né? Você lê essa história da minissérie da Jane Sparks. Mas assim, é o que eu falei, cara, assim, funciona sim, funciona. É legal, é divertido, é bacana, é fora da casinha, mas é como tudo no quadrinho, né, cara? Assim, se você for pegar um run legal aí de qualquer personagem que tem uma continuidade grande, dá pra você se divertir, dá pra você entender o que tá acontecendo se você pegar daquele ponto. E o ideal é que você vá voltando e buscando o que teve antes. Se você teve a oportunidade de fazer o passo a passo desde o começo, vai ser legal, tua experiência vai ser mais enriquecida, mas não é um obstáculo, né? Se você tá ouvindo aqui a gente e fala, puta, que preguiça de buscar Stormwatch, que não edição esgotada, eu vou ter que procurar scan e tal. Cara, dá pra ler Authority tranquilamente, se divertir, é um negócio, assim, sensacional. E quando você tiver a oportunidade, você vai lá atrás do Stormwatch. Você leu o Stormwatch antes e acha que tua experiência é melhor? Provavelmente é. E boa, cara. E você vai se divertir mais mesmo. É uma camada extra que você vai ter pra aproveitar esses personagens.
Uma coisa que eu esqueci de dizer é que quem trouxe pro Brasil o Authority foi o editor Leandro Luiz Del Manto, né? E repetindo, assim, primeiro na Pandora Books e depois na Devir. Mas, assim, uma curiosidade que surge quando a gente tenta recuperar esse retrospecto, assim, do lançamento nacional é porque não resolveram traduzir o nome Authority, né? Eu confesso que eu nunca tinha pensado nisso até ver esse questionamento que o Reginaldo fez na nossa pauta. Você tem alguma ideia disso, Maurício? Porque eles decidiram continuar com The Authority?
Eu acho que é pelo peso mesmo, viu? E a gente já tava ali, quando o Authority chegou, numa coisa do nome em inglês, né? As séries já estavam chegando aqui com o nome em inglês, já os canais de TV a cabo já estavam com essa coisa. E acho que o Super-Homem já tava quase com o vira do Superman também. O nome Autoridade em si não tem um peso tão grande, né? Não é tão chamativo quanto você manter um The Authority, né? Tem esse D na frente. A Autoridade acho que ficaria muito parecendo coisa de cinema nacional, produção nacional, que o nerd médio brasileiro torce o nariz. Acho que tem um peso diferente aí quando você deixa em inglês e coloca essa arte, né, que explodiu cabeças quando apareceu por aqui.
E aí, você gosta mais de Authority ou Autoridade?
Agora não tem jeito, né? Agora a gente se acostumou, né? Mas também não entendo o motivo de não ter mudado, né? Agora pegou, né? Não consigo dizer porque não traduziram, né?
Agora é meio estranho você pensar assim em retrospectiva, né? A gente pensar, por exemplo, que se fosse traduzir The Authority para Autoridade, a gente também teria que traduzir Planetary para Planetário, né? Então eu acho que é assim, meio estranho assim, a gente pensar desse jeito. O que, é que você acha, Mauro? Você prefere ficar com os títulos mesmo em inglês ou queria que fosse feita uma tradução assim para português?
Ah, esse negócio da tradução para português eu acho que varia muito de obra e varia muito também da nossa experiência, né? Eu vou nessa pegada aí do Maurício, de que Authority, chegou com uma identificação, né? E no Brasil, autoridade, eu sou autoridade, né? Não sou legal, não é o mesmo peso, a mesma imponência aí que a equipe da Jane Sparks passa para as pessoas, né? Então, eu não sei. A gente teria que ter visto, mas pela experiência que a gente tem, pelo jeito que a gente leu a coisa, eu manteria o Authority mesmo.
Olha, eu acho que tem também uma coisa aí da questão do Scan, né? Meio que ficou famoso pelo Scan, que foi pela primeira vez que chegou aqui o Scan traduzido, como você falou no começo do programa, Lee. E aí, digamos que consagrou o nome, né? Consagrou na ilegalidade, mas consagrou. E aí, eles podem ter sentido que é a melhor manter mesmo, já é como tá conhecido, né? Hoje a gente tem muito essa desculpa, né? Não, mas o leitor já conhece por esse nome, porque viu notícia, porque leu em inglês, porque assistiu a série em inglês e tudo mais. E aí vai ficando. Agora eu acho que até para dentro da história eles podiam aproveitar mais o nome da autoridade, né? Tá, há uma grande discussão no próprio Stormwatch sobre isso, né? Sobre ter autoridade. Reginaldo vai lembrar disso aí no meio pro fim e fala muito de mas quem é a autoridade para isso e tudo mais. Isso também é um link legal, né? Entre Stormwatch e Authority. Há uma discussão e há uma repetição cadenciada do termo, né? E da ideia de autoridade. Quem é que tem autoridade para fazer isso? Qual autoridade eu tenho para chegar num outro mundo e mudar o curso dele também, ou só assistir o que está acontecendo lá e pegar informações para mim, porque é um mundo muito parecido, né? Existe um arco desse no final do Stormwatch, no qual eles conseguem enxergar uma outra realidade através da sangria, que é o Hawksmoor é o homem do tempo, né, do Stormwatch lá, e que o Jackson morreu, enfim, há algumas diferenças em que eles tentam entender, né, mas não pensa assim, ah, vamos ajudar eles com essa ameaça que eles estão vivendo aí, ameaça planetária, né, ameaça destruir o mundo deles, ou vamos só assistir, a gente tem autoridade para interferir num outro mundo, apresentar uma solução para eles, enfim. É uma ideia que é repetida também lá e um comum conceito, né, o conceito de autoridade, de abuso, de limites do que se pode fazer, perpassa também por esse título do Authority. Então a gente perde um pouquinho aí, mas acabou ficando meio consagrado, né? Com o nome em inglês, a partir dos scans e com essa moda aí, né? Do manter em inglês. Hoje o brasileiro não consegue nem falar o próprio nome, mas quer falar How to Get Away with Murder com um sotaque do Brooklyn. É foda.
Agora eu tava vendo aqui, enquanto vocês falavam, que, assim, pelo menos tem os mercados, né, que se fala espanhol, geralmente eles tendem a traduzir, né, esses títulos americanos para espanhol mesmo, né. Então, fui ver aqui que na Argentina e na Espanha não foi traduzido, ficou The Authority mesmo, né. Eu até fui botei, assim, no Google para pesquisar La Autoridad, né, mas não tem, não. É, eles mantiveram também The Authority, né. Talvez fosse até uma imposição editorial, né, que ficasse com o próprio título mesmo, The Authority, né. Tipo, ser uma marca global.
Seus pobres coitados não estavam prontos para um ataque alienígena, muito menos para a sangria. As coisas estão piorando. No fim das contas, tudo ficou difícil demais para vocês. E o Stormwatch acabou. Não temos escolha. Alguém precisa salvar o mundo. Porta!
Círculo.
De partida, em termos de organização, assim, usando, assim, de novo, um termo que eu usei lá atrás, o Warren Ellis é muito cirúrgico, né? Ele é muito objetivo nas suas histórias, de forma que cada arco cobre somente 4 edições, mas se isso parece pouco, é só ilusão, porque o texto e a arte, eu acho que te passam muita informação, né? Que no final dessas 12 edições, ou 3 arcos iniciais, a impressão que dá é que essa fase durou muitos anos, né? E ainda que o Authority, assim, pelo Warren Ellis seja curto, ele começa a ser publicado bem ali no início das tratativas que resultaram na na venda da Wildstorm para a DC, né? Na newsletter lá do Warren Ellis, ele até lembra que recebeu a notícia durante um jantar em Londres, né? Com o Jim Lee e o Scott Dunbar, né? Que tinham acabado de retornar de Northampton numa visita ao Alan Moore para dizer isso pessoalmente a ele, né? Lembrando que o Alan Moore, em 99, ele estava começando a produzir Liga Extraordinária, Prometeia, Tom Strong, Tomorrow Stories e Top 10, né? Dentro daquele selo ABC, né? Então, imagina a cacetada, né? O Warren Ellis até brinca que quando o Alan Moore apareceu para esse jantar, ele desce do táxi assim com uma bengala, que parecia um porrete, né? E ele jura por Deus que achava que ele ia matar todo mundo na paulada, né? Enfim, uma forma assim de ver o Authority também é pensar nessa equipe, como eu disse lá atrás, como uma inversão do Big Seven da Liga da Justiça de Morrison, né? Tendo em vista que a equipe tem exatamente 7 integrantes. Então, assim, sem perder muito tempo, 6 desses integrantes são criações do Warren Ellis. Temos a líder Jane Sparks, o Jack Hawksmoor, né, o rei das cidades. Ele tem um vínculo em comum com os grandes centros populacionais, assim, de onde ele tira poderes que eu acho até próximos ao de um caçador de Marte, por exemplo, né? Tem hora que ele fica intangível, né? Tem hora que ele parece também ter uma espécie de telepatia. O Doutor, que é um mix xamanístico, né? Entre o Dr. Who e o Doutor Estranho, né? Nessa encarnação é um junkie holandês chamado Geraint Thorndyke. Tem a engenheira, né? O Angela Spike, né? Uma mulher que, em vez de ter um sangue, né? Ele tem um metal líquido com nanotecnologia, né? Correndo pela sua corrente sanguínea, que faz dela, vamos dizer assim, um ciborgue da equipe. A dupla Meia-Noite e Apolo são análogos do Batman e do Super-Homem, que trabalhavam juntos numa unidade secreta do Stormwatch, literalmente igual à Liga da Justiça, né? Essa unidade secreta. E aí a última integrante é Swift, né? A mulher gavião do Authority, né? A única que não foi criada pelo Warren Ellis. Ela é creditada a Jeff Mariotti, né? O escritor que precedeu o Ellis no Stormwatch, né? O Ellis até disse recentemente nessa newsletter dele que ele decidiu manter essa personagem porque ele descobriu que ela tinha sido criada pela filha pequena desse Jeff Mariotti. E aí o Ellis disse que gostava da ideia de ver a Swift ter uma vida contínua nos quadrinhos, né? E ele odiava imaginar que a personagem que essa criança fez com o pai poderia desaparecer, né? E tá aí, né? Quem sabe vai render até royalties, né, para o Jeff Mariotti se a Swift for aproveitada nesse vindouro filme, né? Mas enfim, a equipe aparece na lacuna deixada pelo Stormwatch e a primeira missão deles é impedir Kaizen, né, o tirano da Ilha Gamorra, de concluir um plano terrorista de varrer do mapa grandes cidades como Moscou, Londres e Los Angeles, né, igualando assim cartograficamente as coordenadas desses lugares com o símbolo do círculo de 3 pontos do clã dele, né, do clã desse Kaizen. Para tanto, ele despacha assim centenas de clones super-humanos para essas localizações. Mauro, fala um pouco sobre esse comecinho do Authority, porque visivelmente a equipe ainda não está entrosada, mas você percebe que também não existe aqui uma briga de egos, né? Eles são muito colaborativos e respeitosos entre si. Na sua opinião, quando você acha que eles começam a agir como a equipe? Aproveita e diz pra gente qual é o seu personagem favorito do Authority.
Então, realmente, você vê eles desconexos, né? Você não vê uma colaboração, assim, de uma equipe entrosada, né? Você não vê aquela coisa de um Chicago Bulls de 95, né? Aquela coisa que um já sabe para onde o outro vai, que já tem, né, aquela realmente coesão, aquele espírito de equipe, né? Aparece eles, cada um atacando individualmente e tal, algum mínimo de coordenação pela Jane Sparks, mas assim, é impressionante, né? Assim, logo desde o começo já assusta a escala, né? Você já começa a história com a destruição de Moscou, com, né, centenas de supermans orientais voando e soltando laser e matando e calcinando centenas, milhares de pessoas. É um negócio, como o Regi falou, é um mega filme de ação, né? Você já cai no meio de um negócio frenético. Os personagens, eles vão sendo apresentados de leve. Mostra, assim, a hora que eles entram em campo em Londres, você já vê o nível de poder deles e de violência, né? Eles já chegam destruindo tudo. O Meia-Noite já chega quebrando o pescoço de vários desses super-homens. O Hawksmoor brota do chão e arranca a cabeça de um dos caras, a Jane Spark chega eletrocutando eles, o doutor transformando os caras em corvos. É assim, é um negócio visualmente, você arregala o olho, né? E você já vê assim, acaba a primeira edição com a Sparks falando, acabou a brincadeira. Você fala, nossa, você tá diante de um negócio diferente, você tá diante de um nível extremo de poder, você tá diante de uma escala maciça de poder e destruição. Então é muito legal, é realmente impressionante. Eu sou bem dividido, cara. Eu gosto muito da maioria dos personagens. Eu tenho um fraco pela Jane Sparks, eu acho ela um barato, a inconstância dela, o cinismo, o jeito que ela conhece tudo que acontece nos bastidores, a pegada dela ser, né, o espírito de um século. Eu acho ela talvez a melhor personagem do Authority. Mas eu gosto também bastante do Hawksmoor. Eu gosto muito desse lance dele de rei das cidades, né? É uma ideia muito diferente. Dele estar integrado com o que acontece naquele meio urbano, dele brotar do chão, dele sentir quando a cidade é destruída, dele transformar a cidade para o que ele precisa. Também é um baita personagem.
Reginaldo, além dos seus comentários assim sobre esse arco ciclo, eu queria que você falasse um pouco sobre essa ideia de super-humanos assim como armas de destruição em massa, né? Porque me parece que esse era um conceito que vinha sendo trabalhado em Stormwatch, né? E até o Miller lá em Os Supremos, ele recupera essa construção, só que com a expressão pessoas de destruição em massa, né? Aproveita e diz também qual é o teu componente favorito do Authority.
É, isso aí. Ele usa isso daí já no Stormwatch desde o começo, né? Mas ele coloca o foco primeiro nos Estados Unidos. Na verdade, o Ellis, ele coloca os Estados Unidos como um grande inimigo, tanto do Stormwatch como... Isso daí vai ser... Esse plot vai ser reaproveitado. Os Estados Unidos é uma superpotência, mais ainda nos anos 90. Então, era de se esperar que ele reagisse mal a um grupo que se denominasse autoridade, né? Então, isso é uma coisa lógica que iria ocorrer. E a reação dos Estados Unidos é reunir forças para isso. Então, eles faziam pesquisa, eles compravam como se fosse células-tronco ou DNA, aquela pseudociência de quadrinhos, né? Para desenvolver superpoderes. Eles começaram com um grupo de... como se fosse uma milícia no interior dos Estados Unidos, que era o grupo, né, que o Stormwatch Black, que era o grupo secreto do Stormwatch, da Jane Spark, que investigou isso daí no começo. Aqui no começo do Authority, eu acho muito legal que essa revoada de super-homem chinês, né? Desculpa, não é chinês, mas oriental, porque eu lembrei do super-homem chinês da DC, que eu acho demais ele. E o nível de poder é mais ou menos esse. Eles não são super-poderosos, assim, eles não são o nível de poder do super-homem, mas eles têm super-força, poder de voo, invulnerabilidade, que é, assim, é um poder considerável. Eles destroem Los Angeles, destroem, acho que, Moscou primeiro, né? O nível de destruição é muito grande. Por outro lado, você vê que o Authority tem um poder absurdo também, mas nesse começo é muito legal você prestar atenção em alguns detalhes. Você vê, por exemplo, tem um diálogo uma hora que acho que é o Meia-Noite perguntando da balsa. Eu não lembro quem comenta que o Meia-Noite nunca tinha falado com ninguém além do Apollo. Imagina só, então ele não conversava. A equipe ainda não está formada, né? Eles só se reuniram. Então, é assim, você está vendo o começo deles e a primeira ameaça que eles estão enfrentando. Isso, assim, é bem interessante pro começo, é muito interessante. E o começo ser uma ameaça, assim, global, né? Começar primeiro em Moscou, depois eles vão para Los Angeles. Esse nível de destruição, ele lembra muito, eu acho que o Brian Hitch no Stormwatch, ele ainda não é o Brian Hitch que a gente vê aqui agora, né? Ele assumiu um estilo que eu acho que, assim, ele tá muito bom em Authority, muito bom. Eu acho que ele chega a ser perfeito. no que ele se propõe em Ultimates, e depois disso desandou. Depois disso eu acho que ele perdeu o rumo, assim, né? Mas aqui ele tá muito bom, né? Pra esse estilo cinematográfico, pra cenas em widescreen, pro voo do Apollo, aquele voo que você vê a aura em torno do rosto dele, né? Como se fosse uma auréola mesmo, uma coisa divina mesmo, né? Enquanto ele voa, é muito bonito, cara. Cheguei a comentar, não sei se vocês viram na pauta, é um detalhezinho, assim, mas é muito específico, né? Que a engenheira, o capacete dela, assim, que é um elmo de solda, né? Em cima da cabeça dela, você vê que é o elmo da Atena, né? Da Pallas Athena, né? E é um detalhe, assim, tão específico, tão simples, assim, que dá pra ela toda essa conotação da deusa da guerra, mas da guerra inteligente, da guerra estratégica. Ela é um personagem interessantíssimo também, assim, são vários detalhezinhos, assim, que você vai pegando aos poucos. O doutor, né, meu, no começo você não sabe nada dele, mas aos poucos que vai se desenvolvendo, ele é um Elon Musk, assim, né, ele é um cara, assim, bilionário, que perdeu o rumo, antipático, né, por isso a associação que eu fiz aí, e ganhou um poder espiritual, né, então eu acho muito legal isso. É, e aí você pega e no meio disso você põe a Jenny Spark, que é impossível você não gostar dela, até pela postura, e o Jack Hanks-Moore, que é uma coisa assim, do outro mundo, assim, porque ele também é interessantíssimo, o poder dele é super criativo, né? Eu não lembro, não sei se vocês viram alguém fazer uma associação como se ele fosse uma releitura do Homem-Aranha, que eu acho que é involuntário, que não é uma coisa proposital, mas pode até ter a ver um pouco pelo fato dele poder escalar as paredes e tal, tudo, mas o nível de poder dele é absurdo, é incrivelmente absurdo.
Uma coisa que eu acho interessante na forma como o Brian Hitch desenha o Jack Hawksmoor, né, que eu acho que também não é uma coisa também própria do Brian Hitch, né? Eu acho que também lá do Stormwatch apareceu muito isso, e até nos desenhos subsequentes é que sempre dá algum jeito, assim, ele aparecer o solado do pé dele, né, a sola do pé dele, né. Então eu acho bem legal aquela sola mecânica, né, de aço, não sei. É curioso isso, né? Toda a imagem assim icônica com o personagem, você consegue ver o solado do pé dele, né? Que é bem legal aquilo ali, né? Acho que é um único traço assim tão característico assim no personagem, que eu acho, você falando da arte do Brian Hitch, eu acho que eles foram muito felizes assim em refinar esse visual de todos os personagens, porque eu adoro assim o visual de todos, assim, o visual clean, né? Em contrapartida daqueles Stormwatch, né, que era uma bagunça aquele visual, né? Próprio dos designs de Jin Lee, né? Olha, eu acho um ótimo desenho o Jin Lee, eu gosto muito, mas assim, eu acho ele um péssimo designer, assim, tanto é que ele fez aquilo ali, estragou a maioria dos visuais icônicos lá do universo DC nos 952. E aqui no Authority eu acho brilhante, assim, o visual. A roupa lá do Meia-Noite e do Apollo, né, ser variações entre o preto e o branco, né, com aquele triângulo no meio. A Swift, né, acho bem joia também, que é uma roupa, parece que uma roupa de ginástica, né? Eu acho até que aquela Shire Hall lá do desenho da Liga da Justiça, né, acho que já é na fase Liga Sem Limites que ela tá com aquela roupa amarela, acho que é justamente assim talvez uma recorrência dessa personagem, não sei, né?
A Swift, né? Eu já com você, cara, eu achava ela uma bosta, cara.
Uhum.
Eu achava ela, assim, a coisa deslocada da equipe, porque ela é o anjo do Authority, ela voa. Eu sei que ela voa super rápido, ela é um predador, ela tem um senso de rastreio super rápido. Cara, eles encaixam 1 milhão de desculpas pra ela estar nessa equipe. É uma equipe poderosíssima e tem um passarinho no meio da equipe. É um encaixe ela, por causa da filha do cara, que o Ellis resolveu ser boa praça justamente com a filha do cara. Porque é um encaixe isso, cara. Não tem jeito de você aliviar, cara. Porque é um personagem muito bosta no meio de seres tão poderosos, né? Assim, não tem nada que justifique ela tá aí. O nível de poder que eles operam, as coisas que eles fazem, um personagem que só voa, cara. Assim, infelizmente, não dá pra aliviar, meu. Assim, ao invés de eu falar o meu favorito, eu falo o que eu menos gosto, cara. Porque é ela, meu. Ela me irrita, cara, nesse
grupo. Mas qual é o seu favorito?
Eu realmente gosto da Jane Spark. Eu acho ela fabulosa, cara. Né? E tô com o Mauro também. E o Jack Hanksmore, até pela construção dele. O que me irrita um pouco no Jack Hanksmore é que ele... O que, que aconteceu? Primeiro que ele foi criado esquisitíssimo. Ele surge de uma cidade pra outra dentro de um casulo. Esqueceram isso. Ele brota na cidade. Não é que ele aparece do nada. Tudo bem. Né? Ele foi ganhando... Ele foi ficando muito, cada vez mais super poderoso. Ele passou a usar também a balsa pra se transportar. A balsa foi considerada como uma cidade. Tudo bem, isso é quadrinho, cara. E justificaram. Mas eu acho ele interessantíssimo, cara, porque ele é super esquisito. Ele tem aquele pé lá treliçado, né, emborrachado, que é legal aparecer. Ele só anda descalço. Ele tem órgãos nos antebraços. Ele tem uma coisa curiosíssima, cara. Acho que é no Stormwatch, que ele mostra o... Ele baixa as calças e vem a genitália dele e vomitam, cara. Porque parece que as cirurgias que ele teve alienígena modificaram tudo nele. Então, assim, ele é esquisitíssimo. Ele é super esquisito. Eu acho que todos eles têm um background interessante. E a Swift tá aí avulsa. Tomara, né? Às vezes faz a alegria aí da menina, né? Vai ganhar aí uma bolada com o filme. Tudo paciência, né? Agora faz parte já, né? Mas ela é muito avulsa, cara, assim, né? Nessa equipe, muito avulsa. Ela pilota a balsa, toda hora tentam dar um encaixe pra ela. A engenheira, ela consegue fazer cópias dela. Ela faz uma nuvem de nanorobôs, né, meu? E a Swift? Ah, ela voa. Ela voa. Pô, aí não dá, né, gente? Assim, é muito ruim, meu, assim. História com personagem alado, às vezes ela se adequa, mas não nesse nível de poder, assim, né, que nós estamos falando. O Authority é muito apelativo, cara, é muito apelão, assim. Nós estamos falando de uma escala que é assim, a hora que você chega no Doutor, assim, ele transforma vem uma revoada de super-homem, né, voando, né, aqueles super-homem orientais, ele transforma eles em caco preto, caco de vidro preto. Ele é super poderoso, cara, mas ele é muito poderoso. Você vai ver mais pra frente ele girar o mundo e deixar a Itália parada, cara. Assim, é loucura que ele faz, né? Um nível de loucura, de poder que é inconcebível. Pra Swift tá nesse grupo, cara. É muito complicado, assim, você entender, você aceitar isso, né? Então, é realmente assim, a equipe é interessante. No máximo, você aceita ela visualmente, fazendo a composição visual da equipe. No começo, quando eu comecei a ler, eu também não gostava. Olha, imagina só, hein? Eu também não gostava do Meia-Noite, cara, porque eu não entendi ele direito. Eu não achava ele legal, cara, né? E ele é um puta personagem bacana também. A hora que você entende o Meia-Noite, cara, porque reduzem ele a ser só o Batman, é o Batman ele, né? E não é só isso, cara. Ele é muito legal.
É isso mesmo, cara. Eu tinha a primeira impressão dele ser um Batman só, né? Mas ele, o negócio dele ser o guerreiro perfeito, né? Dele matar as pessoas num nível, assim, de velocidade e eficiência impossível para qualquer outro humano, dele ser o perfeito estrategista para ataques, cara, é muito legal, né? É um outro nível de Batman, né, cara? É um Batman com esteroide de poderes, né, cara? É muito legal.
Eu só aceito ele ser o Batman do All Star, do Miller pirado, né? Aquele Batman, né? Né? É o Batman que fala palavrão, é o Batman despirocado. Esse eu aceito ser, mas ele ainda assim, ele tem superpoder, ele não é só...
Não é só o preparo, né? O superpoder dele é ser o guerreiro perfeito, né?
Eu acho que ele tá mais pra coruja do que o próprio Batman, né?
Do sindicato, né?
É. Mas não é só a crueldade, cara. É assim, o poder dele é um poder subestimado, né, cara? Ele ser um estrategista perfeito dele, né, cara? Ele leva o negócio do preparo do Batman pra um nível de poder. E quando você vira, transforma isso num poder, é outra coisa, cara. Dele poder matar as pessoas com eficiência, ele fala, eu sou o soldado que você sempre sonhou em ser. Então ele é perfeito no que se refere à estratégia de guerra, a combate mano a mano, a técnicas de matar as pessoas. Cara, é muito legal quando você transforma isso num poder.
Ô Maurício, você que é fã de personagem bucha, né? Você gosta daqueles caras, daqueles azarões mesmo. Você vai defender a Swift? Qual é seu personagem favorito de autor? Então aproveita e comenta também o que você acha desse arco, pelo menos esse início aí do circo.
Eu comecei a gostar um pouquinho menos da Swift depois do discurso do Reginaldo, porque ele tem razão. E ela não é uma bucha do bem. A bucha do bem é o cara que não tem poder nenhum. Ela tem aquele poderzinho cocô, sabe? E ela ainda ganha um upgrade de poder no Stormwatch. No Stormwatch ela só voa mesmo, né, Reginaldo? E aí explicam que ela não foi totalmente ativada. E aí ela passa pelo processo de ativação total, e aí ela consegue controlar essa transformação dela, tipo a Lupina dos Novos Mutantes, né, que controla quão loba ela vira, né, até
parece umas garras nela, né,
ela antes, ela não conseguia reter aí as asas, né, e depois dessa ativação, ela consegue fazer as asas despenarem, né, e aí cresce uma outra asa quando ela quer, e ela consegue ficar com garras e aguçar mais os instintos, é como se fosse isso mesmo, uma gradação dessa transformação dela numa ave de rapina. Mas mesmo assim, o que a Reginaldo falou aí nesse contexto do nível de poder dos demais, realmente é complicado. Também me perguntando qual é esse, por que ela tá aí, né? E eu gosto do Meia-Noite, eu acho ele bacana. Uma coisa que me irrita só é que toda hora, não só o próprio Ellis, mas o Miller faz isso muito também, toda hora que pra mostrar que ele é fodão, ele tem que dizer, eu já vi essa luta na minha mente mais de não sei quantas mil vezes. Então, fica chato, né? Eu entendo que é uma forma até narrativa, narrativamente pro Gibi é difícil de você demonstrar esse poder dele, a não ser quando ele tá falando que tem, ele tá usando esse poder, beleza, mas fica chato, né, eu acho que podiam coçar um pouquinho mais a mufa aí e achar outras formas de explicar ou demonstrar esse poder dele. Mas pro meu favorito é o Hawksmoor também. Eu parto do pressuposto do qual desses aí, se tivesse um gibi solo, eu gostaria de ver. Eu acho que a Jane Sparks tem muita coisa legal, mas é aquele personagem que, tipo o Wolverine, sabe? Quanto menos a gente sabe o passado, mais interessante fica. E o Hawksmoor tem isso mesmo, Reginaldo. Ele tem uma hora que ele aparece pelado. Eles estão num país que foi fechado lá por esse cartel do governo dos Estados Unidos, né? Pra ter aí os personagens do Stormwatch e matá-los. E aí o Stormwatch Black invade, né? O Hawksmoor invade e acaba sendo pego lá. E quando vê ele nu, vomita. A gente não vê, né? A câmera não mostra. Mas ele sofreu algumas abduções. Não foi uma vez só que ele foi abduzido. Ele foi abduzido acho que umas 3 vezes. E esses alienígenas foram fazendo esses experimentos nele até ele ficar desse jeito. Gosto muito dessa ideia do poder dele. É bem fora da caixinha, né? Esse conceito. Quase os mutantes do Morrison. Dele falar com a cidade dizer pra ele o que tá acontecendo, né? Tem um prédio que desaba, a cidade diz onde é que tá o prédio, a cidade sofre com as instituições, ele sente a dor da cidade também, é uma relação simbiótica, que é bem bacana. Acho legal a desculpinha, né, de dizer que a Arca é tão grande que acaba sendo considerada uma cidade pelo organismo dele, ele consegue conversar com ela também. E aí vai mais um ponto, né, como o Reginaldo falou, a gente tem a engenheira, que eu lembro bem na tradução, é a maquinista, né, e a gente tem ela, a gente tem o Hawksmoor, que consegue ter essa relação simbiótica com a Balsa e tudo mais, mas bota a Swift pra pilotar lá. Tipo assim, ninguém quer o plantão do monitor na mansão dos Vingadores, né? Alguém vai ter que fazer isso, então largam com ela lá. Tem um desenvolvimento da Swift, a gente vai falar adiante aí, ela tem um casinho aqui e ali, mas não, nada demais não. Do arco, eu vou te dizer que começa já assim, você arrancando os cabelos, né? Da quantidade de destruição. A gente estava acostumado até então aos personagens evitarem essa destruição. Vez ou outra, assim, saiu recentemente na saga da Liga da Justiça, né? Descer um milhão começa com Montevideo sendo destruída por uma bomba, né? E aquilo já foi impressionante também. A gente está acostumado a salvar o mundo, destruir uns quarteirões aqui e ali, morrer umas pessoas que a gente nem vê no quadrinho. Só que dessa vez a gente vê a destruição mesmo, né? São páginas e páginas detalhando essa destruição em Full HD pra gente ali, em formato widescreen, página dupla, quadros gigantescos e muito detalhados. Isso é bacana, assim, já dá uma sacudida imensa, né, da gente, do nível que esse gibi vai ter, e só vai piorando depois. Cada ameaça é 10 vezes pior do que a anterior, né, vai evoluindo, assim, exponencialmente o nível de ameaça. Global, como vocês falaram, para dimensional, para universal, para cósmico, e, enfim, é bem legal. E Você fica, né? Pô, acabei esse arco aqui, e agora? O que é que os caras vão fazer pra me manter interessado? Esse comecinho já é lá em cima, volume alto, né? E como vocês falaram, é bem um filme mesmo de ação. E é um filme de ação noventista, né? Aquele filme que tudo é over, as ameaças são gigantescas, e você imagina até uma trilha sonora, o Aerosmith tocando aí, tipo, no Armagedon do Bruce Willis. Eu acho, Luiz, que é um puta começo, e se Reginaldo tivesse sido feito se daí esse gibizinho aqui, essa Authority 1, talvez tivesse sido fisgado antes, né, Reginaldo?
Um dos conceitos assim, mais arrojados de Authority é, sem sombra de dúvida, o da sangria, né? Que é uma espécie de corrente sanguínea do multiverso, ou talvez o mar onde navega a balsa, né? Essa transnave de 56 quilômetros de altura e 86 quilômetros de largura, né? No futuro, o Grant Morrison, lá naquela minissérie Multiversidade, né? Que aqui no Brasil só chamou de multiverso, né? Meio que acaba sugerindo que as terras paralelas seriam como células dentro do sangue, né? Dentro dessa sangria. Inclusive, o Morrison, ele sistematiza isso dentro daquele mapa do multiverso, que agora provavelmente não vale mais nada, mas assim como aquela página quádrupla lá do Sandman Prelúdio, eu acabei fazendo também uma moldura desse mapinha aqui no meu escritório. Na verdade, ela fica bem embaixo aqui desse Sandman, né? Fica na frente da minha mesa aqui na parede, eu tô olhando pra ele. E aí o Morrison, ele despeja tudo que é conceito dentro desse mapa, né? Ele indica num globo onde ficaria a Muralha da Fonte, né? O sonhar lá do Morpheus, Apocalipse, Nova Gênese, o Inferno, o Céu. Mas a cereja do bolo, na minha opinião, é quando ele classifica, deixa eu só conferir o nome certinho, são as naves deslocadoras, ou como eu falei agorinha, as transnaves, né? Ele diz que essas naves são energizadas por universos recém-nascidos que foram aprisionados. São sondas nanotecnológicas dos monitores, desenvolvidas para facilitar a investigação, a preservação e o controle do planetário multiuniversal. Isso é até um desenvolvimento que o Morrison faz na lacuna que o Ellis deixa nessas 12 edições, né? O Authority acha a balsa, a deriva, e não sabe exatamente o que aconteceu aos seus antigos donos, né? Aí vejam vocês, né? Nesse mapa do multiverso, tem 5 tipos de transnaves, né? As destruidoras, que são usadas para desinfetar continuidades fatalmente condenadas. Tem as exploradoras, que são para coleta de informação. Essa aí aparece lá naquela história do Super-Homem Crise Final, né? Superman Beyond. E eu tenho quase certeza que é a que a gente vê lá em Planetary, que é controlada pelo Gene Wilder, né? Que era um análogo do Shazam. Aí tem as coletoras, que lembra mais assim, uma estação orbital, né? A função dela é de análise da sangria, né? Estudos sobre a sangria. As caçadoras são tipo de caças de escolta, né? Que garantem a segurança dessas coletoras, né? E aí temos a nossa gloriosa balsa, né, que serve para transportar mensagens, materiais e equipamento para o planetário. Se eu pudesse fazer uma analogia, a balsa seria como aquele avião Hércules, né, nessa escala das transnaves, né? São conceitos foda, né? Eu acho que muito subvalorizado no universo DC. Tanto é que depois dessa minissérie, eu acho que só muito tempo depois o Peter Tomasi usou a ideia do mapa do multiverso naquele arco lá, Multiplicidade, no Superman dele, né? Já naquela fase do Renascimento. Eu não falei assim o meu personagem favorito em Authority, porque eu tenho um fraco assim pela balsa, né? Eu não consigo só enxergar assim como um transporte ou varar, assim, um quartel general itinerante, e pelo design dela, lembrasse um peixe, né? Parece uma baleia descomunal e ter vontade própria. Eu fico até imaginando que ela é um ser vivo, né? Pode ser, né? Acho que ela, então, eu vejo ela como um personagem, né? O que é que você acha disso também, Maurício? Aproveita e comenta a iniciativa do Meia-Noite de usar a balsa para arregaçar a ilha de Gamorra no final, né? Porque essa ilha de Gamorra, ela tem um escudo, né? Um escudo defletor que eles não conseguem passar, mas ele abre uma porta dentro, né? Entra justamente com a balsa, né?
E usa aquele pedacinho debaixo da balsa, né? A balsa tem um formato estranho, ela parece um... não sei descrever, ela tem uma cara, tem uma boca assim, sai
um peixe, né? Parece um peixe mesmo.
Pronto, é isso aí. E ela tem uma torre pra baixo, assim, né? Na barriga dela. E ele, o Meia-Noite, teleporta a balsa pra dentro do campo de Gamorra lá e sai destruindo aquele prédiozão que é o do o prédio do Kaiser, né? Que é uma cena também sensacional. Você vê e você fala, porra, como se você estivesse vendo no filme, aqueles filmes bem mentirosos que a gente gosta de assistir. E que tem uma coisa bem massa velha, assim. Gosto muito da narrativa, não sei até que ponto vai o mérito de cada um, né? Do Millar, do Hitch, mas... Que Millar, não? Do Ellis, do Hitch, mas encaixa muito bem ali ó, a veada de página quando você vê o quadro e tudo mais. É muito legal. E eu concordo com você, Luiz. Eu gosto da balsa e a balsa sabe o que me lembra? Aquelas matérias que a gente assiste do cachorro que fica na porta do hospital quando o dono morre, sabe? Porque é dito em algum momento ali que a...
Que analogia da porra, velho.
Eu gosto de bicho também, não tô falando isso com...
Não, mas é isso mesmo.
Sacanagem.
É isso mesmo, tá certo.
É, porque ela fica, né? Ela se recusa a sair da órbita da Terra ali, ela consegue acessar todos os pontos da Terra por conta dessa geolocalização ali, sincrônica com
Acho que ela é do Bendix, não é isso, Maurício?
Pois é, eu ia lançar essa pergunta aqui. Quem é esse dono dela que morre? É o Bendix?
Eu acho que é o Bendix. Acho que ela era do Bendix, se eu não me engano também. Eu porque... falei assim também, mas já fiquei insegura.
É, porque diz assim que o dono dela estava ali na Terra, né? Ele morre, ele some por algum motivo, e ela se recusa a sair daquela sincronia ali com a Terra, porque ela tá esperando ele voltar, né? Ele aparecer de novo. E de fato, no final ali do Stormwatch, a gente vê o Bendix usando alguma ferramenta, né? Transdimensional, que a gente não sabe exatamente o que é. Não lembro se é uma porta agora, o que é, mas isso não é explorado quando ele some, né? Mas é justamente nesse sumiço dele que a Jane Sparks consegue eletrocutar ali a escapada dele e ele não sai ileso. A gente vai descobrir depois, no Stormwatch, que ele foi se esconder lá em Gamorra, inclusive, para tentar mexer os pauzinhos. Então tá aí, é uma boa teoria, viu, Reginaldo? Acho que encaixa.
Eu também acho a balsa, assim, um conceito maravilhoso, interessante, assim, muito legal. O design dela eu acho um pouco confuso, viu, Luiz? Eu acho ele confuso, porque essa trombinha aí que o Meia-Noite pilota para destruir Gamorra, ela não faz muito sentido para mim, da onde ela vem, para onde ela vai. A balsa está na estratosfera e a trombinha atravessa a Terra inteira como se fosse um elevador, aquele elevador que é de ficção científica, que começa na Terra e vai até o espaço, assim, que é um pouco confuso isso para mim, assim. A proporção dela é gigantesca, né, mas ela não poderia estar desse jeito, assim. É difícil a escala dela, às vezes, para gente.
Você sabe de uma coisa, Reginaldo? Eu gosto muito, assim, como o Frank White ele desenha ela, o exterior dela, mas, assim, eu adoro como o Brian Hitch desenha o interior dela. Os interiores do Brian Hitch são fantásticos, assim. A ponte, né? Você vê aquela a sala das máquinas, você vê, acho que no terceiro arco, você vê o motor, né, do universo lá alto, contido, assim. Eu acho um barato, assim, a forma como o Brian Hitch desenha os interiores. Mas, assim, o Frank White desenhando, assim, o exterior dela, eu acho bem mais legal.
Quando ela, mais pro final, que ela tá entre aquelas nuvens, assim, é muito bonito mesmo, assim. Que ela tá caída, assim, né? Ela cai mesmo, né? É muito legal mesmo, assim. Mas eu acho que o design peca um pouquinho só. O que eu quero dizer é que o conceito é muito melhor que o design. Porque o conceito é fantástico. Esse, o da sangra, né? Da sangria, são espetaculares como ideia. Tanto é que isso daí pegou demais. Essa estrutura que o Ellis criou para o Wildstone, assim, ficou muito legal, muito legal. Tanto é que foi mantida. Eu acho muito boa mesmo. A questão aí do Meia-Noite jogar a balsa em Gamorra começa, assim, a gente não avalia. Nessa leitura que eu fiz agora, você para pensar, cara. É uma atitude extrema demais, assim, já no primeiro arco, gente. É um 11 de setembro, né, porque ele não matou só lá o Kaizen Gamorra, cara. Aquela nave tava rasgando a ilha, cara, assim. É muito extremo isso, pra você parar pra pensar. O Authority tem isso, né, eles têm toda essa tomada de decisão. É muito rápido o arco, então não permite questionamento. Na história, eu tô falando, acho que o leitor precisa fazer isso, né? Precisa questionar, falar, falar, entenda o que você está lendo. Presta atenção no que você está lendo, assim, porque não é uma coisa normal. O herói mudou, é isso que eu quero dizer. O herói já não é mais tão herói, né? Por isso que isso daí pesou tanto, né? Você vê depois a história da Elite lá no Superman, né? Você entende isso, porque tem muito impacto se você parar para pensar. Eles salvaram o mundo? Salvaram. Eles, né, Moscou... É Moscou, Los Angeles? Qual que é a outra cidade?
Londres. Eles... Londres, né? No segundo ataque.
Né? Então, assim, é muito grande a proporção. Mas é uma atitude heróica. Precisa ser avaliado, né? Um erro justifica outro. Quem deu autoridade para eles fazerem isso? É só a questão de poder? Quem tem o poder nas mãos tem condições de fazer isso para parar um mal maior? Então são essas questões que o Ellis está pondo aí, né? Está colocando aí para você, para o leitor questionar. De forma muito rápida, muito gráfica, muito divertida, muito, né, atrativa, assim, mas não é leitura fútil. Nós não estamos falando aí de Velozes e Furiosos, né? Assim, não é descartável. Você precisa, se você fizer uma leitura superficial, você está desperdiçando um conteúdo interessante. É isso que eu quero dizer.
Essa discussão, ela está posta. Ele coloca ela primeiro aí, assim, visualmente, né? O Meia-Noite entrando com a balsa aí em Gamorra, ela não poupa a gente, né? Não é aquele negócio que ele mostrou só destruindo o prédio do Kaiser lá. Ele mostrou realmente que o Meia-Noite arrebentou a ilha inteira. E a coisa vai só aumentando de proporção a cada arco, né? E é aquele questionamento, assim, tá, e aqui ele ainda faz ainda um pouco mais dinâmico, porque o Kaiser ainda era uma ameaça ativa. Não tô dizendo que a proporção justifica, que talvez o Authority não devesse ter buscado uma outra alternativa, mas eu acho que, assim, em todo momento o Ellis faz uma analogia com o negócio de Hiroshima e Nagasaki no final da Segunda Guerra, que era uma guerra que os aliados já tinham praticamente vencido, o Japão já estava destruído, a Alemanha já estava prestes a se entregar, e jogaram duas bombas atômicas, destruíram as cidades, varreram, salgaram, né? Pior ainda, né? Tornaram um lixo radioativo duas cidades inteiras do Japão, e que não havia mais necessidade para isso, para ter vencido a Segunda Guerra Mundial. A primeira bomba atômica, você ainda fala, pô, talvez para desmobilizar qualquer resistência que o Japão ainda tinha e não admitir o final da guerra, não justifica, mas está ali. Agora, a segunda bomba não tem porquê. Ela foi assim, foi para testar a capacidade científica e dar um recado de um poderio nuclear que agora os Estados Unidos tinha. É um nível de proporção que o Ellis tenta trazer para essa história em quadrinhos. É o tipo de questionamento que ele tenta trazer e que você não vai ver, por exemplo, numa historinha do Superman normal. Talvez num Reino do Amanhã, mas fora disso você não vai ver.
Eu acho, sim, bicho, que o Ellis está querendo mostrar realmente que ninguém pode com eles, né? E eles estão fechados, assim, dentro de si, assim, dentro de suas convicções e não querem ouvir a opinião de ninguém. Assim, até a comunicação que eles têm com o Jackson King e a Christine Trelane, né, na ONU, é pura fachada, né? Inclusive, a própria Jane Sparks fala isso, né? Que precisam deles de alguma forma, mas isso é só fachada. Eles podem coletar as informações pela própria balsa. Então, se você tem o ruído de fundo, assim, da discussão humana, né? Sobre os danos colaterais, isso acaba diminuindo, assim, um poder de superinterpretação que o Ellis quer da gente, né? Quer dizer, eu tô dizendo que o Ellis quer que o leitor faça uma leitura, assim, inadequada desse texto para que ele, assim, de alguma forma naturalize o que esses heróis, entre aspas, né, estão fazendo, assim, e obriga a gente a parar um pouco e refletir se isso é certo ou errado. Até o lance deles não ter, assim, um adversário à altura, né? O Reginaldo coloca isso na nossa pauta. Individualmente, eu acho que faz parte dessa construção inicial do Ellis, né? Mas lá na frente eu até volto para complementar isso com outro ponto, né?
Esta é uma transmissão prioritária, enviada do prédio das Nações Unidas em Nova York, passando por todas as frequências comerciais e privadas em todas as línguas. Aqui é o Authority. Vocês não estão sozinhos.
Esse é o fim do primeiro programa da nossa série sobre o Authority. A seguir, voltaremos com a sequência das histórias de Warren Ellis e Brian Hitch em Transnaves, Terror Cósmico e o comecinho da era Mark Millar em A História Secreta do Authority.